Educação. Capítulo 2. A Escola do Éden. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria. O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O Jardim do Éden era a sala de aulas, a natureza, o compêndio, o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos. Criados para serem a imagem e glória de Deus, Adão e Eva tinham obtido prerrogativas que os faziam bem dignos de seu alto destino. Dotados de formas graciosas e simétricas, de aspecto regular e belo, o rosto resplandecendo com o rubor da saúde e a luz da alegria e esperança, apresentavam eles em sua aparência exterior a semelhança daquele que os criara. Esta semelhança não se manifestava apenas na natureza física. Todas as faculdades do espírito e da alma refletiam a glória do Criador. Favorecidos com elevados dotes espirituais e mentais, Adão e Eva foram feitos um pouco menores do que os anjos, para que não somente pudessem discernir as maravilhas do universo visível, mas também compreender as responsabilidades e obrigações morais. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim. Ali, por entre as belas cenas da natureza, não afetada pelo pecado, nossos primeiros pais deviam receber sua educação. Em seu interesse e em prol de seus filhos, nosso Pai Celestial dirigia pessoalmente sua educação. Muitas vezes eram eles visitados por seus mensageiros, os santos anjos, e deles recebiam conselho e instrução. Outras vezes, caminhando pelo jardim com a fresca do dia, ouviam a voz de Deus e face a face entretinham comunhão com o Eterno. Seus pensamentos em relação a eles eram pensamentos de paz e não de mal. Todo o seu propósito visava o maior bem deles. Aos cuidados de Adão e Eva foi confiado o jardim, para o lavrar e o guardar. Conquanto fossem ricos em tudo que o possuidor do universo pudesse proporcionar, não deveriam estar ociosos. Foi-lhes designada uma útil ocupação como uma bênção, para fortalecer-lhes o corpo, expandir a mente e desenvolver o caráter. O livro da natureza, que estendia suas lições vivas diante deles, ministrava uma fonte inesgotável de instrução e deleite. Em cada folha da floresta, ou pedra das montanhas, em cada estrela brilhante, na terra, no mar e no céu, estava escrito o nome de Deus. Tanto com a criação animada como a inanimada, ou seja, com a folha, flor e árvore, e com todos os viventes desde o Leviatã das águas até o animálculo em um raio de luz, entretinham os habitantes do Éden conversa, coligindo de cada um o segredo de seu viver. A glória de Deus nos céus, os incontáveis mundos nas suas sistemáticas revoluções, o equilíbrio das grossas nuvens, os mistérios da luz e do som, do dia e da noite, tudo era objeto para estudo aos alunos da primeira escola terrestre. As leis e as operações da natureza e os grandes e exatos princípios que governam o universo espiritual eram-lhes abertos à mente pelo Autor infinito de todas as coisas. Na iluminação do conhecimento da glória de Deus, suas faculdades mentais e espirituais se desenvolviam e tinham eles a realização dos mais elevados prazeres de sua existência santa. Ao sair das mãos do Criador, não somente o jardim do Éden, mas a terra toda era eminentemente bela. Mancha alguma do pecado nem sombra de morte deslustravam a linda criação. A glória de Deus cobria os céus e a terra encheu-se de seu louvor. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Assim, a terra era um emblema apropriado daquele que é grande em beneficência e verdade, bem como um estudo adequado aos que foram feitos à sua imagem. O Jardim do Éden era uma representação do que Deus desejava se tornasse a terra toda, e era seu intuito que, à medida que a família humana se tornasse mais numerosa, estabelecesse outros lares e escolas semelhantes à que ele havia dado. Desta maneira, com o correr do tempo, a terra toda seria ocupada com lares e escolas em que as palavras e obras de Deus seriam estudadas, e onde os estudantes mais e mais ficariam em condições de refletir pelos séculos sem fim a luz do conhecimento de sua glória.